Olá, bem-vindos à Vichy Suase. Continuamos em serviço de takeaway, porque o confinamento ainda é para cumprir. É a ironia destes dias que faz com que se celebre a liberdade com a liberdade ainda, de certa forma, condicionada. Enfim, há de melhorar, que aqui somos pouco dados ao drama. Portanto, saquem lá dos cravos para pôr na lapela ou de qualquer outra flor que prefiram usar desde que celebremos a democracia.
Bom dia e bem-vinda!
Bom dia!
É um gosto olhar para si
assim pessoalmente. Muito obrigada!
Isto agora é tudo com a distância. Deixe-me só aqui fechar a porta. Pode ir andando.
Quando
se quiser.
Era miúda e até à adolescência, gostava e continuo a gostar muito das coisas da terra, continuo a gostar muito de plantas, continuo a gostar muito de hortas, de plantações.
Sabendo do seu gosto, que levo para a sua casa.
Oh, que bom!
Estava aqui escondidinho,
bom,
eu pouso aqui,
exatamente.
Eu pouso aqui para muito depois
bem, muito bem,
poder levar,
muito bem.
Porque sei do seu gosto pelas orquídeas.
Muito obrigada. De facto, eu sou só um grãozinho.
Eu sou o Pedro Benevides, editor de política do Observador. Comigo está também o João Alexandre, editor da rádio. Um pouco mais à distância, os jornalistas Rita Diniz e Rui Pedro Antunes. Ouvíamos, naturalmente, Graça Freitas no programa da incontornável Cristina Ferreira, que não faz parte da Vichy Suase, mas às vezes parece. Quem sabe se um dia não há mexidas na equipa. Para já consta que Cristina Ferreira é um bocadinho fora do alcance do nosso orçamento. Em todo o caso, Rita, Rui Pedro, João Alexandre, bem-vindos a mais uma edição.
Olá.
Da Vichy Suase. Vou começar por propor que sirvamos no nosso menu de entradas uma sopa irresistível. Alguém tem alguma pista sobre os ingredientes desta sopa ou querem que comece eu?
Força, podes começar se quiseres, já estás lançado.
Então vou, estou com vontade de revelar os segredos logo de início. Eu diria que a sopa irresistível desta semana é uma receita de Ferro Rodrigues, que eu, não apenas nestas últimas semanas, mas eu diria quase desde que começou o seu mandato como Presidente da Assembleia da República, ainda na anterior legislatura, nunca resiste a um bom picanço quando se começa a discutir esquerda e direita. O Presidente da Assembleia da República é pouco dado àquela posição de juiz imparcial e gosta sempre de mostrar de que lado é que está, às vezes de uma forma um bocadinho mais atabalhoada. Eu diria que nestas últimas semanas foi isso que se foi vendo. Houve uma série de intervenções, quer no plenário, quer até fora do plenário, em várias entrevistas que deu, que me lembro pelo menos 3 entrevistas ou 4, a que Ferro Rodrigues foi multiplicando, onde naturalmente a polémica sobre se o Parlamento devia ou não acolher estas celebrações do 25 de Abril num tempo de pandemia em que se pede às pessoas para ficarem em casa, Ferro Rodrigues falou várias vezes, e em vez de ser aquela estratégia de comunicação habitual dos políticos, enfim, de todos os protagonistas, que é tentar conter danos, eu acho que ele basicamente ia sempre munido com um fresquinho de, não de álcool desinfetante, álcool gel, mas de gasolina para regar um bocadinho mais a fogueira que já estava ali à volta do Parlamento relativamente a esta polémica.
Que a própria bancada do Partido Socialista não fica muito confortável com algumas das tiradas do Presidente da Assembleia da República. Às vezes dá a ideia de que mesmo as bancadas à esquerda que acham aquilo um pouco estranho. Não sei se vocês têm essa ideia ou não, mas
Ferro Rodrigues,
às vezes nem às bancadas da esquerda consegue agradar.
Sim, eu acho que nos momentos em que o embate é com André Ventura, o ambiente no Parlamento é todo muito, muito aceso, não é? Mas neste caso até nem foi assim, portanto eu acho que até apanhou toda a gente muito desprevenida, incluindo a bancada do PS, como estavas a dizer, porque foi numa intervenção do João Almeida que começou esta picardia. João Almeida do CDS estava a fazer uma intervenção no debate, onde a meio da intervenção referiu que, na opinião do CDS, não se devia realizar a sessão solene do 25 de Abril, nos termos em que ia acontecer, etc, etc. E Ferro Rodrigues, assim, de repente, sem ninguém estar muito bem à espera, disse: há uma grande maioria que quer celebrar o 25 de Abril e, por isso, vamos celebrar o 25 de Abril neste Parlamento. Parecia que estava à espera de uma enorme salva de palmas, não é? Mas ficou toda a gente ali, assim, um bocadinho, foi um bocadinho estranho. Ele depois numa entrevista, numa dessas muitas entrevistas que deu, chegou a dizer que sentiu aquilo como um ataque de caráter da parte de João Almeida, e por isso é que reagiu daquela forma, porque ele estava de boa fé na maneira de proceder e achava que, aliás, é a opinião dele, portanto ele acha que, como o Parlamento está em funções, nunca seria descabido abdicar-se de se realizar a sessão solene do 25 de Abril, portanto definiram aqueles moldes de uma participação mais reduzida de convidados e de deputados e, portanto, seria impensável não se realizar a sessão. Claro que havia outro entendimento à direita, nomeadamente nas bancadas da direita, mas o que ele entendeu foi que não era ali o momento de se falar disso.
Mais particularmente no CDS, não é? E sobretudo porque o PSD até estava bastante confortável com o modelo encontrado,
sim, claro.
E que até teve uma participação ativa na definição desse modelo.
Ele sugeriu, não é?
Agora, o que eu acho engraçado é, pegando naquilo que vocês estavam a dizer, é que, de facto, mesmo à esquerda, houve ali algum desconforto com as declarações de Ferro Rodrigues. E eu até citava aqui um tweet de Daniel Oliveira, que é, obviamente, insuspeito de ser um homem que não vive ativamente o 25 de Abril e, sobretudo, do ponto de vista ideológico, não há qualquer dúvida onde é que ele se posiciona, mas ele escreveu um tweet onde dizia que a polémica em torno do 25 de Abril encerrou com esclarecimentos e adaptações, claro, participando também aqui um bocadinho fazendo a leitura da polémica dos dias em que ficou claro quem criticava de boa fé ou com objetivos políticos, e depois, relativamente a Ferro Rodrigues, ele dizia que não deve alimentar o que quer combater e que, no seu lugar, é tão importante saber quando falar como quando parar de o fazer. Ou seja, como se, na verdade, ele não diz isto, mas é Ferro Rodrigues também devia saber quando estar calado. E, de facto, houve aqui algumas declarações que foram importantes e causaram aqui nova polémica, fazendo aquele efeito de que eu falava, que era regar com um bocadinho de gasolina aquilo que já era um fogo bastante visível, quando falou do uso de máscaras no Parlamento, na sessão do 25 de Abril, numa entrevista à TSF.
Então nós íamos mascarados para o 25 de Abril, eu diria até, enfim, um pouco a brincar, embora o momento não seja para grandes brincadeiras, que houve muita gente mascarada de abrilista durante estes anos todos e que agora deitou as garras de fora.
Deitou as garras de fora quem se mascarou de abrilista, claramente aqui a querer deixar alguns soundbites daqueles que são discutidos. Isso sem dúvida foi bem sucedido. A dúvida é se o bom gosto esteve presente nestas metáforas sobre os mascarados, sendo que o uso da máscara também tem sido amplamente discutido e é tido, enfim, como um instrumento de saúde pública nos tempos estranhos que vivemos. Gostava de te ouvir agora também, Rui Pedro Antunes, que tens estado hoje estranhamente calado. Eu não sei se estás aí a tentar escrever aí as tuas piadas que nos vão deixar dois ou três segundos sem resposta.
Deixou as piadas para o Ferro Rodrigues, parece.
Exatamente.
Não, é muito... Hoje não vesti essa... Não pus essa máscara. Não, mas quanto a isso que estás a dizer, o que me parece é que, de facto, essas declarações são um bocadinho infelizes, tendo em conta toda a circunstância, mas o próprio tentou logo retificar aí, e também não me parece que agora se tenha destapado tudo quanto é fascistas ou anti-25 de Abril por causa desta situação. Isto acontece todos os anos, o mesmo festival, se me permitem a expressão. Eu, aliás, estou em Coimbra com o João Alexandre e ele sabe bem que em Coimbra qualquer pessoa que se mexa, por qualquer motivo, é fascista. Se vestiu uma capa é fascista, se vai à Queima das Fitas é fascista, até o Trotsky com o jeito em Coimbra pode ser fascista. E portanto,
e agora, habituado a essas nós ainda não somos ouvidos em Coimbra, pois não há frequência de FM ainda em Coimbra por enquanto.
FM não, mas
estava só a calcular os e-mails e as cartas que íamos receber, eventualmente os artigos de opinião para publicar no Observador. Mas continua, Rui Pedro.
Não, eu ia dizer, não, mas na parte mais efervescente da luta académica é muito fácil alguém ser considerado fascista. E aqui neste debate direita-esquerda, 25 de Abril, há sempre esta coisa de quem é contra ou a favor do 25 de Abril. Agora, também me parece que há aqui uma verdade nesta declaração de Ferro Rodrigues e nas coisas que vai dizendo, é que há muita gente que de facto não está a utilizar a questão da saúde pública para aquilo que é a crítica habitual à cerimónia. Não gostam, e era preferível assumirem que não gostam deste tipo de comemoração, do que estar esta coisa meio mascarada e de que é só uma questão de saúde pública. E o maior exemplo disso, e estavas a falar do PSD, que por acaso referiu isso, acho que foi o Ricardo Batista Leite até no início da intervenção, que estavam mais pessoas no último quinzenal do que vão estar na cerimónia. E nós já tivemos a oportunidade de olhar até para o desenho do que vai ser a cerimónia do 25 de Abril no sábado, e vai estar menos gente do que a questão nos plenários, menos gente do que estão nos debates quinzenais, nas declarações de estado de emergência, e nunca vi a esmagadora maioria das pessoas que estão no espaço público preocupadas preocupadas com a questão de saúde pública, terem preocupação nessa altura. Nós escrevemos artigos, há um artigo que escrevi, eu julgo, já não me lembro agora se foi o Plenário, se foi um debate quinzenal, até que a Rita Tavares é que estava lá, que se diz que se sentiu incomodada. Nós contámos até depois pela RTV mais de 80 pessoas dentro do hemiciclo, não houve um pingo de indignação. Portanto, eu acho que a questão aqui não é só por ser uma questão de saúde pública, é por ser o 25 de Abril e é por isso que tem este picante todo. É óbvio que...
Portanto, tu não deixas de fazer aqui a leitura de que houve também uma espécie de aproveitamento político da época e da cerimónia em si para... ou um aproveitamento político da questão de saúde pública para precisamente mandar aqui mais umas ferroadas no 25 de Abril.
Haverá as duas coisas, sim, pessoas genuinamente preocupadas com a questão de saúde pública, que é séria, e pessoas que, à boleia disso, aproveitam-se para criticar a cerimónia. É legítimo criticarem, não gostarem. Podem eventualmente assumir.
A questão, parece-me, é a palavra celebração. Na verdade, isto é uma celebração, mas não é uma festa, não é? Porque as pessoas na sua vida pessoal deixaram de poder celebrar o que quer que seja, não é? Aniversários, casamentos, batizados, e... o Parlamento está a fazer uma celebração. Parece que dessa forma se está a dar um exemplo errado, mas acho que temos que separar as coisas e acho que as pessoas de bom senso separam as coisas.
Na verdade é uma
coisas.
Sessão solene e é um trabalho, no fundo faz parte dos trabalhos da Assembleia da República. É uma sessão, neste caso é uma sessão que é uma sessão, vá lá, comemorativa, podemos utilizar essa expressão, mas é uma sessão solene e a ideia, como chicando, é que ao longo dos dias fomos falando sempre em comemorações e deu sempre a ideia de que tínhamos sempre aqui centenas de pessoas a arrebentar foguetes dentro do hemiciclo. Claro. Não é? Eu queria só chamar também a atenção para uma coisa, que é, nós na semana passada tínhamos entrevistado Manuel Alegre, houve aqui aquela guerra de petições também, aqui na VX Suaze tivemos aqui o histórico socialista. Na altura nós até confrontámos Manuel Alegre com esta questão que falávamos aqui também do aproveitamento político. Manuel Alegre não se quis meter muito nisso, mas a verdade é que mais ou menos 24 horas ou 48 horas depois avançava com uma petição que era para responder à hipocrisia e ao mau gosto e também à questão do aproveitamento político. Portanto, eu acho que todo este debate sobre o 25 de Abril e sobre essa sessão solene e sobre quem é que ia estar por lá, e acho que foi completamente tudo ao lado. Foram os grandes defensores do 25 de Abril, foram aqueles que também, não gostando mais ou menos do 25 de Abril, também acho que nunca centraram muito bem a questão no essencial. Foi Ferro Rodrigues que é o Presidente da Assembleia da República onde vai acontecer essa sessão solene. Portanto, eu acho que aqui não houve propriamente ninguém que tenha estado bem. Acho que se já deviam ter-se lembrado logo ao início de uma coisa muito simples, que era o que fizeram agora. Se era o 46º aniversário, bom, vamos fazer aqui uma coisa simbólica, metemos lá 46 pessoas e fazemos assim e dizemos, bom, isto aqui foi um número que nos lembramos, são 46, à boleia dos 46 faz-se isto com os 46 e resolve-se a coisa muito mais facilmente e as pessoas pensam, bom, faz sentido, são 46 46 anos, 46 pessoas,
sim.
Portanto, acho que aí todos iam acabar por aceitar isto bocadinho melhor.
Verdade. O critério que usaram inicialmente na tal reunião da Conferência de Líderes, onde chegaram a um consenso sobre os moldes de realização da cerimónia, foi um bocadinho estranho, no mínimo, porque nas sessões plenárias normais, onde há debate, é preciso, a regra é 1/5 dos deputados presentes na sala. Nas sessões em que há votação, é preciso estar metade do quórum, não é? Para efeitos de votação, portanto são 116 deputados mais um. E neste caso era 1/3 das bancadas, portanto, porquê estar a avançar com outro critério diferente que não 1/5 que já existia para as outras sessões? Foi assim uma coisa um bocadinho estranha, que era desnecessária, como dizes, mais valia ter-se encontrado um modelo simbólico e já se tinha que se prever que iria dar este género de discussão. E fazia-se assim um modelo simbólico, claro que os deputados têm que estar presentes, claro que têm que convidar pessoas, personalidades de fora, mas fazia-se a coisa dentro dos moldes destes novos tempos que exigem, não é?
E entretanto houve um debate quinzenal onde praticamente não se falou disso e a única vez que se falou foi Ricardo Batista Leite do PSD, se não estou em erro, para elogiar o modelo que foi encontrado, portanto acabou tudo bem.
Precisamente. Sim. E a verdade é que vai haver, de facto, muito menos gente do que aquilo que tem sido habitual nestes dias em que há debates ou que há votações, enfim, e, portanto, talvez a polémica tenha sido um bocadinho uma polémica estéril, com o contributo de todos, inclusivamente do Presidente da Assembleia da República. Tu querias terminar com mais uma intervenção, Rui Pedro?
Não, só ia dizer aquilo que a Rita disse, só reforçar isso, que de facto a primeira versão não é esta, e de facto a primeira versão previa mais pessoas, Ainda assim, acho que seriam menos das que estão normalmente no plenário, eventualmente, porque se diziam que era um máximo de 130. Podia ser mais ou menos a mesma coisa, não diria menos, mas eu julgo que às vezes podem estar ali nas imediações mais de 120, 130 pessoas, até porque há muitos deputados que ficam no bar, e nós também já denunciámos isso noutras circunstâncias. Sim.
Todos
mas depois houve uma redução da parte de praticamente os grupos parlamentares todos. O PS reduziu, o PSD reduziu, o Bloco reduziu.
Estamos em 48 neste
reduziu.
Momento, não é? Portanto, toda a gente fez, tirando o PCP, toda a gente fez uma redução daquele número inicial que tinha previsto, e até os próprios convidados acabaram por, alguns deles, recusar o convite, desde ex-presidentes da República até outras figuras do protocolo. Curiosamente, uma das figuras do protocolo que não recusou o convite e que vai lá estar presente é o Cardeal Patriarca de Lisboa, o que significa que a Igreja não se quis pôr de parte desta cerimónia, o que não deixa de ser curioso, tendo em conta que se discutia tanto aqui, enfim, a direita, a esquerda, conservadores e tal, e a Igreja vai estar de facto presente nesta cerimónia. Estamos já com muito pouco tempo nesta primeira parte, antes de sentarmos à mesa o nosso convidado, e que não está inteiramente desligado daquilo que estivemos a falar daqui, já vamos falar sobre isso. Para já, eu queria, antes de servirmos a Vichy Soase, queria ainda servir de entrada uma sopinha de couves de Bruxelas, porque é inevitável, tendo em conta o que se passou ontem, quinta-feira, houve um Conselho Europeu e vimos, Rui Pedro, tu que ainda por cima segues com muita atenção tudo o que se passa em Bruxelas, viste um Primeiro-Ministro mais otimista do que aquilo que temos visto noutros Conselhos Europeus.
Sim, muito rapidamente, porque sei que temos pouco tempo, vi mais otimista, sempre com alguma reserva, mas quis dar esse sinal de que houve uma evolução. Ele diz que ainda não sabe se tem uma bazuca ou uma pressão de ar. Eu diria que ele tem uma G3. Que
para manteres a linguagem bélica do Primeiro-Ministro relativamente a isto.
O que sabemos no essencial é que ele está à caça, não é? Mais ou menos isso.
É uma arma que também está associada, pronto, de uma maneira ou de outra, está associada ao 25 de Abril, mas é uma G3 porquê? Porque um dos problemas da G3 é que encravava algumas vezes, ouvi dizer, não sou especialista em armas de nada do género, e portanto é uma arma que dispara bem, mas que pode encravar e eventualmente, se estiver obsoleta e se retira os erros do passado, e portanto aí nesse aspecto a grande dúvida que existe é se o tal fundo de recuperação será um fundo que chega em forma de transferências sem reembolso, ou seja, vem o dinheiro como o fundo comunitário ou fundo perdido, ou se é empréstimo e cria mais dívidas sobre o país. Isso faz toda a diferença.
Ou se é um sistema misto que meta as duas coisas.
Só que se for misto não se sabe se é 90-10 para um lado, se é 55-40, 60, e tudo isso pode fazer muita diferença em coisas avolumadas. Havia um draft da Comissão que dizia que a fundo perdido era só o dinheiro que já era previsto para a coesão. Ora, aí não se ganha nada. Aí ganha-se mais empréstimos em cima de outros empréstimos. Vamos ver o que é que vai sair de lá. Otimista,
mas com reservas, sobretudo porque é fundamental aquilo que sair aqui de Bruxelas. Espera-se para já várias semanas de negociações, ainda há muita coisa no ar, muita indefinição, mas é importante para Portugal e é importante para António Costa, sobretudo porque ele tem feito fincapé de que em Portugal não vai haver austeridade como resposta, enfim, à crise económica que surge como consequência da pandemia, e é muito importante que ele tenha fundos disponíveis para precisamente evitar ter que tomar outras medidas. Assistimos a essas declarações ainda neste debate quinzenal desta semana, e essa será precisamente a tónica e a estratégia de António Costa. Nós neste momento não temos mais tempo para discutir estes assuntos que são bons e são produtivos, porque, como é habitual, convidamos sempre para almoçar connosco uma das figuras da semana política. E se falávamos de Ferro Rodrigues e falávamos da polémica do 25 de Abril, houve, digamos, um antagonista ao Presidente da Assembleia da República, que foi precisamente João Almeida. Chegámos a falar dele aqui nesta primeira parte. João Almeida, deputado do CDS, vai se sentar connosco na segunda parte da Vichy Soase. Até já.
Olá, sou o Manuel Cristina Machado, sou jornalista e escrevo sobre tecnologias e startups no Observador. Em fevereiro estava em São Francisco e já escrevia sobre as medidas especiais num grande evento de lançamento de smartphones para evitar a propagação do coronavírus. Agora estou envolvido no esforço do Observador para encontrar e contar as melhores, as mais importantes histórias sobre a forma como este vírus mudou as nossas vidas, como as empresas se adaptam para funcionar e como as startups querem ajudar. A tecnologia muda o mundo e é uma arma importante. O jornalismo de qualidade é fundamental para compreender este novo mundo. Mas isso tem um custo e precisamos da sua ajuda para continuar. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Suaze, mesa posta, convidado à mesa, João Almeida, deputado do CDS, bem-vindo à Vichy Suaze.
Olá.
Esta semana foi uma semana onde esteve com bastante protagonismo no Parlamento, até por ter tido ali uma troca de argumentos com o Presidente da Assembleia da República. O que é certo é que neste 25 de Abril não vai estar no Parlamento, o lugar do CDS vai ser ocupado por Telmo Correia, se não estou em erro.
Ainda não está fechado.
Ainda não está fechado, mas admite a possibilidade de ir, fechado. É isso?
Como?
Admite a possibilidade de ir?
Não. Eu não estarei, mas ainda não está fechado quem estará.
Muito bem. Pronto, em todo o caso, se estivesse nesta cerimónia do 25 de Abril, há aqui uma dúvida que nos assiste, que é, ia ou não mascarado?
Não, isso, mascarado não ia de certeza. Há que ter respeito por aquilo que é a situação atual e por quem tem que andar de máscara obrigatoriamente. De resto, há regras. Eu, no Parlamento, tenho feito o mesmo desde que esta situação começou, que é... Quando ando em espaços em que posso cruzar com as pessoas e que posso ter interação próxima com as pessoas, uso máscara. Quando estou em espaços em que, obviamente, o distanciamento social está assegurado, como na primeira fila da bancada para intervir, obviamente que aí retiro, porque o uso de máscara ou não, não é uma questão folclórica, como o Sr. Presidente da Assembleia da República opôs. É uma questão de saúde pública e há regras para isso, e todos nós devemos respeitar as regras.
Esta expressão mascarado foi exatamente uma expressão usada por Fé Rodrigues, já que falamos disso na primeira parte da Vichy Suaze. Tem, aliás, o João Almeida sido um dos mais fortes críticos de Fé Rodrigues na questão da gestão que tem sido feita desta cerimónia. Acha que Fé Rodrigues não esteve à altura daquilo que lhe era exigido nesta altura, neste debate, nesta polémica?
Bem, eu sendo crítico tenho tido imensa concorrência nessa função, aliás acho que tenho tido concorrência do país quase todo, porque se há coisa que é quase unânime é que um Presidente da Assembleia da República, segundo a figura de Estado, devia ter tido um comportamento substancialmente diferente relativamente a esta questão, porque, por duas razões, quer a questão de saúde pública ligada ao Covid, quer a questão da comemoração de uma data tão importante como o 25 de Abril, onde se celebram valores como o valor da liberdade e o regime democrático em que vivemos, uma e outra são razões de união do país. Sendo razões de união do país, vá alguém conseguir explicar que a segunda figura do Estado, Presidente da Assembleia da República, seja quem divide, quer por uma coisa, quer por outra. Ou começou por dividir, eu acho que no fim consegue unir quase, porque a esmagadora maioria do país está contra ele, portanto, mas é uma união que não era certamente desejada nestes termos pelo Presidente da Assembleia da República.
João Almeida, esta questão começou por ser uma questão de saúde pública, como é evidente, mas depois tornou-se, dada a altura, uma discussão mais de esquerda-direita. Mas a verdade é que o PSD, parece que foi até o PSD que propôs este modelo da sessão solene e até saudou este modelo minimalista de sessão solene do 25 de Abril e a responsabilidade que vai haver na comemoração do 1º de Maio. Diria que o PSD dá mais importância ao 25 de Abril do que o CDS?
Não, de maneira nenhuma. Acho que aqui essa questão do PSD é usada pelo Presidente da Assembleia da República para se tentar legitimar. A questão, o PSD propôs aquilo que achava que faria mais sentido, tudo bem, nós não concordamos, mas isso é uma discussão que é feita na Conferência de Líderes e que poderia ter ficado lá. Não fosse o Presidente da Assembleia da República, a partir daí, lançar-se numa cruzada e querer pôr uns contra os outros. Isto não é uma discussão esquerda-direita, como aliás se viu pelas posições, seja de João Soares ou de Vital Moreira, quer dizer, não são insuspeitos de ser de direita. E, portanto, não foi de maneira nenhuma, ou o António Pires de Lima, que a contrário achou que a celebração se devia fazer nestes termos, portanto, isto não foi esquerda-direita. Nem é anormal que numa situação de exceção como esta haja diferentes opiniões sobre como celebrar. O que é totalmente anormal é que um Presidente da Assembleia da República se lance nesta cruzada, pondo uns contra os outros, não apenas por um modelo de cerimónia, mas querendo tirar daí consequências que são próprias de quem acha que é dono de valores, dono de um regime e no limite até dono do Parlamento.
Então em nenhum momento receou que esta polémica viesse reforçar a ideia de que a direita não gosta do 25 de Abril?
Não, pelo contrário, acho que o que esta polémica provou é que à esquerda há muita gente que lida muito mal com a liberdade de opinião e com a diversidade das opiniões. E, portanto, não houve ninguém à direita que questionasse a liberdade do Presidente da Assembleia da República e outros defenderem este modelo de comemorações. Ou foi à esquerda um Presidente da Assembleia da República que resolveu criar toda esta situação, pondo rótulos, distribuindo acusações, sem qualquer sentido.
João, ainda falava aí dessa questão da diferença de opiniões. O CDS neste momento é a oposição. Temos visto António Costa, o Primeiro-Ministro, numa série de entrevistas, aliás já houve quem assinalasse isso mesmo, que António Costa e o Governo têm estado num périplo por vários programas, conferências de imprensa, quase todos os dias o Primeiro-Ministro tem falado. Reconhece que a pandemia da Covid-19 veio tornar também mais difícil o papel da oposição. Pode haver aqui algum momento em que esta pandemia possa favorecer de alguma forma o Governo e o Primeiro-Ministro?
Acho que aí depende de como cada um exerce as suas funções. Eu acho que há um papel muito importante nesta conjuntura para a oposição, que é em tudo aquilo que o Governo não age bem, ou em tudo aquilo que escapa à ação do Governo, fazer o papel que uma oposição tem que fazer antes de mais nada, que é representar todos aqueles que possam a qualquer momento não estar a ser ouvidos ou não possam não estar a ser tratados devidamente. Eu dou aqui dois exemplos. Se não houvesse oposição a denunciar, tinha havido a noção de que, por exemplo, em relação aos lares, onde está grande parte do problema do efeito desta pandemia, que os equipamentos de proteção individual não estavam a chegar a quem lá trabalha e que os testes nos idosos não estavam a ser feitos de forma igual em todo o país. Se não tivesse ouvido a oposição a dizê-lo, isso podia ter demorado muito mais tempo a ser resolvido. Outra questão essencial, a questão do layoff. Quantas alterações já foram feitas ao layoff que foram provocadas, em muitos casos, por críticas da oposição? E ainda continuamos a fazê-las, por exemplo, em relação aos sócios-gerentes, que continuam a ficar de fora, na esmagadora maioria dos casos, o que pode pôr em causa indiretamente muitos postos de trabalho e diretamente uma parte da atividade económica. Portanto, há muito espaço para, sem pôr em causa o combate a esta situação, que é isso sim uma causa nacional, de todos contribuirmos dentro daquilo que são as nossas funções para o sucesso nesse combate. O que não é suposto é, numa situação excepcional, o Governo passar a fazer de oposição ou a oposição passar a fazer de Governo. Cada um tem o seu lugar e deve interpretá-lo de forma competente num momento excepcional como este.
E tem visto alguma oposição fazer de Governo ou querer fazer de Governo?
Não, isso é óbvio, quer dizer, eu não gosto de falar indiretamente. Houve escolhas que foram feitas, o PSD fez uma escolha de estar numa lógica de cooperação ou de colaboracionismo. Isso já não quero ser eu a classificar, porque acho isso que é o PSD que deve clarificar, mas eu acho que é mais útil na oposição uma lógica de procurar representar todos aqueles que num momento tão difícil como este possam estar a ficar para trás. Acho que essa é a escolha do CDS, é uma escolha certa.
E o CDS não sente que por vezes está a fazer oposição ao PSD?
Não, porque o PSD não é governo.
Mas a verdade é que o PSD, assim como o PS, subiram nas sondagens em função desta resposta à pandemia e à crise. O CDS não corre o risco de estar a apostar na estratégia errada?
Eu acho que nunca é errada a estratégia de representar as pessoas, principalmente para um partido que, na oposição, tem obrigação de dar essa voz a quem não está a ter. Eu não mal do político que, no meio de uma crise, a preocupação que tenha é a das sondagens, não porque elas não sejam importantes, mas porque estamos, obviamente, a meio desta situação. Eu acho que se representarmos bem as pessoas, vamos conseguir explicar isso e vamos conseguir, no futuro, dar sentido a um voto no CDS, que é um voto que as pessoas sabem que vale, para que, no momento, se não estiverem a ser consideradas, se não estiverem a conseguir fazer chegar a sua voz a quem decide, é um voto que lhes permitirá ter essa voz.
Ó João Almeida, mas deixa-me só voltar aqui um pouco atrás quando falou da questão da oposição e do espaço, do muito espaço que a oposição tem. A verdade é que antes desta situação que ninguém previa, havia sinais de que a economia podia arrefecer em Portugal, e isso já estava, aliás, a dar alguma complicação na relação entre o governo e a esquerda. Teoricamente, a oposição nessa altura teria mais espaço, porque o governo já não tinha os mesmos entendimentos com a esquerda, estava ali numa espécie de impasse onde teria de negociar à esquerda e à direita, portanto era previsível que o papel da oposição, sobretudo à direita, sobressaísse. Para além do mais, se os resultados económicos ficassem aquém, pelo menos agora, o governo não tinha, digamos, tanta justificação para argumentar com a crise externa ou a situação lá fora. A verdade é que, com a chegada desta pandemia, tudo isso mudou e, portanto, do ponto de vista político, tudo isso desapareceu. E a questão é se a oposição ainda tem agora uma narrativa para, de facto, se oferecer como alternativa a um governo que, digamos, já não governa o país com projetos de curto, médio ou longo prazo, mas está apenas a tentar gerir uma situação inédita.
Eu tenho uma experiência exatamente contrária, de participar numa maioria que estava a gerir o país exatamente numa circunstância dessas, e o que não faltou foi a oposição, mais ou menos responsável, dependeu dos períodos e dos partidos. Agora, em democracia, o que não pode haver é unanimismo. Porque isso, se nós caminharmos para uma lógica de unanimismo, dizer a situação é tão grave que temos que estar todos com o governo, então e se o governo errar? Então e se o governo falhar a alguém? Não há problema, porque o que interessava era estarmos todos do mesmo lado. Eu não vejo a política assim, vejo a política como uma lógica de representação e, portanto, o que nós temos que fazer é não estar a fazer a oposição pela oposição, é não estar a ser contra o governo porque somos oposição, é estar a ser a alternativa ao governo. Porque há áreas e há pessoas que não estão a ter a resposta que poderiam ter. E isso não se faz numa lógica destrutiva, faz-se numa lógica construtiva, apresentando e chamando a atenção para aquilo que é necessário fazer. Acho que é isso que o CDS é isso que o CDS deve fazer. E, aliás, acho que no espaço atual há à direita muito espaço para a criação dessa alternativa e para uma visão diferente.
João Almeida, passando agora um pouco para a vida interna do partido, já passaram alguns meses da liderança de Francisco Rodrigues dos Santos, já é possível fazer um balanço destes primeiros tempos à frente do partido, já que o enfrentou nas últimas eleições internas?
Sinceramente, acho que era injusto, quer dizer, grande parte desse período já passou, de facto, algum tempo, grande parte desse período correu numa situação manifestamente excepcional. Portanto, duas coisas. Nunca faria a primeira apreciação disso em público, falei nos órgãos próprios do partido, quando houver condições para eles reunirem, mas também, ainda que pudessem reunir já, há um condicionamento muito grande daquilo que é a intervenção partidária em função daquilo que aconteceu, principalmente quando é uma liderança partidária que não está no Parlamento e, portanto, nestas circunstâncias, menos espaço tem ainda.
Mas dá um alibi ou por outro lado, está a demonstrar que está algo...
Não é um alibi. Eu não estou a dizer que é insuficiente ou mau ou qualquer coisa por causa do que está a acontecer. Eu estou a dizer que não se pode analisar por causa do que está a acontecer. É óbvio que não seria igual qualquer liderança partidária, muito menos uma liderança partidária nova, e ainda menos uma liderança partidária nova que não está no Parlamento, numa circunstância como esta que está a acontecer.
Como é que tem sido essa articulação entre o líder do partido e a Comissão Executiva com o grupo parlamentar? Tem sido frequente, melhor do
Isso
que...
Isso é feito com o líder parlamentar e, portanto, terá que ser o líder parlamentar a dizê-lo.
Não há um contacto direto dos deputados com o presidente do partido, sendo é sempre através do líder parlamentar Telmo Correia? Esse contacto?
Sim, por regra sim, não tem havido solicitação da parte da direção do partido, que eu saiba, aos deputados individualmente. Houve contactos, mas muito pouco.
Queria que não fala muito com Francisco Rodrigues dos Santos, é isso?
Às vezes que ele entende que são úteis, presidente do partido. Eu, como presidente do partido, nunca, se tivesse ganho no Congresso, nunca estaria à espera que as pessoas me ligassem. Tomava a iniciativa de ligar e, portanto, a quem eu ligasse ou com quem eu falasse, sentiria a utilidade da sua participação.
Mas já recebeu muitos telefonemas dele, do líder do partido?
Não.
O que é que faria de diferente? Eu sei que não é muito cordial, se calhar, estar a responder a esta questão, mas...
Eu direi isso no Conselho Nacional do Partido, quando reunir.
Mas significa que já identificou algumas coisas que
eventualmente... Não precisava de identificar, quer dizer, isto é prévio ao Congresso. Não, eu apresentei uma perspectiva diferente. A perspectiva não tem o vencedor. Portanto, também tenho uma noção muito democrática daquilo que são as escolhas do partido. O partido fez determinado tipo de escolhas. Eu tinha apresentado projeto diferente. Nem passei a achar que aquilo que apresentei não fazia sentido, mas também... não ignoro o resultado que saiu do Congresso e a legitimidade que tem quem pensa de forma diferente, porque ganhou o Congresso.
Mas em relação à resposta a esta pandemia, faria muito diferente do que aquilo que Francisco Rodrigues dos Santos está a fazer? Portanto, isto são tempos diferentes, não é? Não é um tempo normal de liderança partidária.
Exato. Seria profundamente injusto estar aqui a fazer essa apreciação, quer pela conjuntura, quer pelo facto de não ter ainda nunca reunido o Conselho Nacional do Partido, que é o espaço onde eu acho que essas questões devem ser discutidas, e falo aí lá.
João Almeida, deixe-me só fazer-lhe aqui uma pergunta antes de terminarmos esta parte, até porque sei que tem outros compromissos e, portanto, queria-lhe só perguntar, está confinado em casa, mas ainda assim como é que vai celebrar o 25 de Abril?
Provavelmente com alguma posição online, vendo aquilo que são outras celebrações. Agora, eu, como sou democrata, mesmo na gestão caseira e profundamente defensor da liberdade, será um dia como os outros, em que a liberdade é provavelmente o valor mais importante, até nas pequenas escolhas que se fazem em casa.
Muito bem, vamos, João Almeida, terminar a nossa refeição em conjunto nesta véspera do 25 de Abril com o que falta do nosso menu. Servimos a Vichy Soise, falta agora pedir-lhe que escolha entre a carne ou o peixe. E é muito simples, João Almeida, temos aqui quatro questões onde lhe damos duas hipóteses de resposta. Pedimos-lhe que escolha uma no menu, porque não gostamos, naturalmente, que o nosso convidado saia deste programa com fome. Portanto, vamos agora oferecer-lhe aqui as duas opções, ou a carne ou o peixe. João Almeida, quem deve retomar primeiro a normalidade da atividade económica? O Luís, que é dentista, ou o Zeferino, que é cabeleireiro?
O Luís, que é dentista.
João Almeida, preferiam usar um cravo na lapela ou vestir a camisola da Belenenses, sabe?
Vestir a camisola do Belenenses, ponto.
Não era essa a opção. Se tivessem sido as eleições internas para líder do CDS, quem escolhia para vice-presidente? António Carlos Monteiro ou Francisco Rodrigues dos Santos?
Francisco Rodrigues dos Santos sempre disse que convidaria qualquer um dos outros candidatos para trabalhar comigo.
João Almeida, preferia voltar a ser presidente do Belenenses ou voltar a ver o partido liderado por José Ribeiro e Castro?
Voltar a ser presidente do Belenenses.
E pronto, e não podemos dizer que saiu com fome,
escolheu
fez
tudo.
As escolhas, escolheu tudo.
E foi dos nossos convidados que respondeu mais rapidamente.
É verdade. Bastante
a parte do Belenenses estado, vamos. Pronto, enfim, é natural que não queira todos os pratos deste nosso menu de degustação. Apesar de tudo, há coisas que se mantêm iguais. Uma delas é que a sobremesa é trazida pelo nosso convidado para fecharmos o programa. Fez aqui uma escolha, eu não diria surpreendente, mas gostava que explicasse um pouco o porquê que escolheu Pedro Barroso, é a música, e chamar-lhe música é um bocadinho talvez estranho.
É um poema ligeiramente musicado.
É um poema ligeiramente musicado, é assim que se refere a ele. Chama-se Agora Nunca é Tarde, é do álbum Memória do Futuro, ao vivo no Rivoli. E para quem está a ouvir agora este encerramento da Vichy Soise, talvez sou estranho, porque não vamos ouvir ninguém a cantar, vamos ouvir Pedro Barroso declamar um poema com música. E eu gostava de saber porque o João Almeida escolheu esta forma de encerrarmos o programa.
Escolhi por algumas razões que são simples de explicar. Acho que o Pedro Barroso foi um autor extraordinário, porque compunha, escrevia e cantava. Tem muito a ver com uma geração que é contemporânea do 25 de Abril, muito influenciada também por uma tradição francesa neste mesmo sentido, dos cantautores. E o Pedro foi um amigo com quem muitas vezes, como calcularão, não estávamos propriamente do mesmo lado nas opiniões sobre política. É conhecido o pensamento do Pedro Barroso, mas que muitas vezes me mandava mensagens na sequência de debates parlamentares. Conversávamos, nós conhecemos de outra realidade, do Belenenses, onde surgiu a nossa amizade. Ele era adepto do Belenenses também, e durante muitas vezes troquei opiniões com o Pedro, e era fantástico ser amigo de alguém com uma noção tão profunda da liberdade. E eu achei que, celebrando o 25 de Abril amanhã, tendo o Pedro deixado o nosso mundo há muito pouco tempo, que era uma homenagem que fazia todo o sentido, ainda por cima num poema que na parte final tem duas expressões que eu acho extraordinárias e que nos dizem muito também neste momento que estamos a enfrentar, não agora do 25 de Abril, mas do combate a esta pandemia. Que o Pedro diz que nos cumpramos até ao fim e que não abdiquemos de pensar. Isso é muito importante. É muito importante que mesmo nas situações mais difíceis nós nos cumpramos até ao fim. Nunca abdiquemos disso. E outra coisa que nunca podemos abdicar é de pensar. Não deixar que os outros pensem por nós. Partilho muito estas reflexões do Pedro e, acima de tudo, tenho uma grande admiração por ele e acho que ele merece esta homenagem.
E é com esta homenagem a Pedro Barroso que terminamos esta edição da Vichy Soares. Obrigado, João Almeida. Já sabe que o programa repete na Rádio Observador em vários horários durante o fim de semana. Também está disponível em permanência em observador.pt e nas plataformas de podcast.
Cada um de nós nasce com um artista lá dentro. Um poeta, um escultor, um aventureiro. Um cientista, um pintor, um arqueólogo, um estilista, um astronauta, um cantor, um marinheiro. E o sonho e a distância, e o tempo e a saudade, deram-nos vida, amor, problemas, mentiras e verdade. E damos por nós mesmos descobrindo que agora se calhar, já é um pouco tarde. E nas memórias velhas e secretas da menina mora sempre aquele sonho de ser bailarina, atriz, modelo, princesa, muito rica, sei lá. Mas os anos correram num assombro e a vida foi injusta em qualquer jeito para a chama indelével que ainda arde. E os filhos são bonitos no seu peito, mas agora é que, para certas coisas, agora já é tarde. E nos papéis antigos que rasgamos, há sempre meia dúzia que ainda guardamos. São os planos da conquista do Polo Norte, que fizemos um dia com 7 anos, numa tarde, e que estiveram perdidos tantos anos. E agora, se calhar, maldita sorte, não é que por desnorte a casa ao esquecimento alguém já descobriu o Polo Norte. E agora pronto. Agora já é tarde. Há sempre, sempre, nas gavetas, escritores secretos, cientistas e doutores, desenhos e projetos construtores, feitos em meninos, de tudo o que sonhámos fazer quando fosse a nossa vez. Cientistas em busca de Plutão, arqueólogos no Egito, viajantes sempre sem destino, futebolistas de sucesso, caramba, no Inter de Milão. Mas o curso da vida foi traidor, e o curso da vida foi covarde, e o ciclo do tempo completou-se. E agora pronto, agora já é tarde. Agora é tarde. Emprego, casa, filhos muito queridos, alguém sonhar um pouco com os amigos, às vezes sair, beber uns copos para esquecer ou para lembrar, e fazer ainda, é claro, um certo alarde. Talvez para esconder ou para abafar, como é já tão demasiado e impiedosamente tarde. Ah, mas não pode ser assim. Nunca é tarde para roubar. Nunca é tarde para sonhar. Nunca é tarde. Amanhã partimos todos para Istambul, Vladivostok, Alasca, Oslo, Dakar. Vamos à selva de Timor, abraçar aquela gente e às montras de Amsterdã, que eu afinal também não sou diferente. E chegando a Tóquio, companheiros, chegando a Tóquio são horas de jantar, hein? É que ainda temos que voltar por Bombaim, passando por Macau e Calcutá, que eu encontro Portugal em todo o lado, e mesmo fugindo, nunca saio de mim. E se esse marinheiro, galã, aventureiro, esse já não há, pois que não nos cumpramos ao menos agora até ao fim. No que fazemos, na diferença do que formos e dissermos, e perguntando, criando rebeldias, conferindo aquilo que acreditamos e o que ainda formos capazes de sonhar. E se aquilo que nos dão todos os dias não for coisa que se cheire ou nos deslumbre, que pelo menos nunca abdiquemos de pensar. Com direito à ironia, ao sonho, ao ser diferente, e será talvez uma forma inteligente de afinal nunca ser tarde demais para viver. Nunca ser tarde demais para perceber. Nunca ser tarde demais para exigir. E nunca ser tarde demais para acordar.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.